Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. No dia 21 de junho é celebrado o Dia do Profissional de Mídia. Mas será que essa categoria tem mesmo o que comemorar? Com a popularização da inteligência artificial, tem muita gente com medo de perder o emprego para um simples prompt de comando. Para falar sobre as incertezas desse mercado, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Thiago Fernandes, que é diretor executivo de canais e audiências da IDTWA. Então vem comigo que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast que atualiza você sobre tudo que está rolando no incrível mundo da tecnologia. A crescente presença da IA na mídia causa apreensão entre profissionais do setor, como jornalistas e editores, que temem a automação de suas funções e a consequente perda de empregos. A IA é capaz de produzir conteúdos e analisar dados com alta eficiência, levantando preocupações sobre a substituição humana. Além disso, há medo de desvalorização do trabalho criativo, pois habilidades específicas desenvolvidas ao longo dos anos podem se tornar obsoletas. É sobre esse assunto que eu converso agora com o Thiago Fernandes, que é diretor executivo de canais e audiências da IDTWA.
Thiago, dia do profissional de mídia. Eu me incluo nessa, né? Então a gente tem o que comemorar ou não?
Eu acho que sim. Acho que cada vez mais a profissão de mídia nas agências e na indústria, né? Dentro das próprias empresas, tem sido cada vez mais valorizada. Cada vez mais a mídia colabora e contribui para os resultados das empresas, né? Cada vez mais profissional de mídia tem impacto no negócio das marcas e dos anunciantes. Então, acho que é um bom momento para ser um mídia, para ser um profissional de mídia.
Thiago, você acredita que essa celebração, né, ela seja tão completa assim, principalmente por conta da chegada da inteligência artificial? Porque tem muita gente que ainda pensa nisso, né? A inteligência artificial chegou, impactou o mercado, eu vou perder meu emprego, né? Como é que as pessoas avaliam isso?
Eu acho que tem um medo, uma apreensão natural quando algo muito novo, como a chegada da inteligência artificial acontece. Acho que ele é um processo que ele não é um processo recente, mas que ele veio à tona recentemente. Então, acho que o cidadão comum, o profissional comum, não estava esperando o impacto todo que a inteligência artificial generativa ia trazer. Acho que, de maneira geral, né, para todas as profissões, independente de humanas, exatas, acho que vai impactar em todo lugar. Logicamente que isso traz uma certa apreensão. A profissão de mídia, de alguma forma, já estava mais familiarizada com algum tipo de inteligência artificial, né? A gente há muito tempo já escuta sobre machine learning, potencializando ali as plataformas de mídia, e isso está embaixo do guarda-chuva da inteligência artificial, né? Mas agora a inteligência artificial generativa vai ter um impacto para todo mundo. Eu acho que a gente deveria converter-se essa apreensão, talvez, em oportunidade. Acho que muita gente fala, né, que a inteligência artificial vai roubar emprego de quem não sabe trabalhar com a inteligência artificial. Eu acredito que ela é mais uma ferramenta que a gente vai poder usar no dia a dia para poder abrir caminhos, abrir horizontes. Acho que é muito difícil você hoje conseguir saber tudo de tudo, né? A gente tem muita informação, a gente é bombardeado com um caminhão de informações novas todos os dias. Cada vez mais as profissões e os profissionais estão tendo que conhecer outras especialidades que não a sua disciplina principal ali dentro da sua profissão. Eu, como publicitário e como profissional de mídia, para mim não basta simplesmente saber sobre mídia ou conhecer os veículos ou saber das oportunidades. Eu preciso dominar outras disciplinas, ou pelo menos ter conhecimento delas: estatística, matemática, design, redação, tecnologia. E eu acho que a inteligência artificial vai conseguir impulsionar essas capacidades em que você é generalista e não especialista. Eu acho que é aí que a grande beleza da inteligência artificial, ela vai ser mais uma ferramenta para a gente se aprimorar e conseguir entregar mais no nosso dia a dia. E no dia a dia de mídia também não vai ser diferente.
A inteligência artificial, né, principalmente a generativa, esse tipo de ferramenta se popularizou mais especificamente um ano e meio, dois anos atrás, né? Como é que você avalia isso? Você acha que o perfil do profissional que trabalha com mídia já modificou nesse período?
Eu acho que dentro das agências, eu acho que ainda não. Eu acho que o profissional de mídia, principalmente, tem usado as ferramentas, principais ferramentas de inteligência artificial que a gente vê disponíveis no mercado para outros usos que não necessariamente o planejamento de mídia em si, a operação de mídia em si. A inteligência artificial generativa, ela teve um impacto muito profundo e muito claro, principalmente na cadeia produtiva e criativa, né? Na produção de textos, na produção de imagens, agora a gente está evoluindo para a produção de vídeo a partir de prompts. Então, na parte criativa, a gente vê um impacto muito claro. Na profissão de mídia, né, na operação de mídia em si, eu acho que menos diretamente. O que a gente está começando a enxergar agora é essa adoção dessa via do impacto da inteligência artificial generativa no viés criativo e da produção de conteúdo dentro da jornada de operação de mídia. Então, ferramentas como o Google, como o Google Ads, como a plataforma de operação de mídia da Microsoft, Meta caminha para o mesmo caminho, Pinterest para o mesmo caminho. Eles estão integrando a jornada de construção criativa com a jornada de operação de mídia. Então, elas estão se integrando de uma forma que talvez, num futuro muito próximo, o mesmo profissional ele vai conseguir criar e operar a campanha ao mesmo tempo. Isso já é uma realidade, por exemplo, nos pequenos negócios, talvez nas pequenas, nas agências menores, que hoje tem menos disponibilidade de profissional especialista para fazer isso, para ter uma criação específica e para ter um profissional de mídia. Então, hoje, essa jornada está começando a ficar integrada. E hoje, nas agências, essa jornada ela é, de certa forma, apartada, principalmente nas médias e grandes. Então, a gente vai ter que aprender a como funcionar nesse novo modelo de operação de mídia, principalmente nas plataformas self-service, né, que estão mais relacionadas à mídia de performance, sobre como que isso vai acontecer na prática. Se a gente pegar modelos, o modelo brasileiro de publicidade, ele é um modelo que integra mídia e criação dentro da mesma entidade, né, dentro do mesmo ambiente, dentro das agências. Então, as agências aqui são agências full service, entregam estratégia, entrega criação, entrega mídia, enquanto que fora do Brasil, por exemplo, é um modelo completamente diferente. É um modelo em que a operação de mídia é liderada por uma agência e a operação criativa é liderada por outra agência. E aí, num universo em que a jornada de criatividade e de operação de mídia está integrada, para o Brasil vai ser muito mais fácil a gente absorver isso e entender. Talvez não no modelo como a gente opera hoje, com os departamentos integrados, mas ainda apartados. Fora do Brasil, por exemplo, eu acho que vai ter um impacto maior até no modelo como as agências operam, como as agências de mídia operam, como as agências criativas operam. O nosso modelo, ele sempre foi muito invejado justamente por isso, pela possibilidade e pela capacidade de integração das coisas dentro do mesmo ambiente. Eu acho que talvez a inteligência artificial e o jeito que ela está sendo adotada na operação de mídia, eu acho que vai, para a gente vai ser mais fácil absorver isso dentro da nossa dinâmica e talvez fora do Brasil vai ser um impulso a mais para que eles cada vez mais adotem um modelo mais parecido com o nosso.
Thiago, já que você falou dessa questão da criatividade, né? Você acha que a inteligência artificial pode servir como uma ferramenta para impulsionar a criatividade desses profissionais, né? Porque muita gente, até pouco tempo atrás, dizia assim, a inteligência artificial nunca vai superar a criatividade humana. Como é que você avalia isso? Você acha que ela pode ser usada para potencializar o que os profissionais já produzem hoje? Como é que você vê isso?
Eu acho que sim. Eu acho que a inteligência artificial ela é uma ferramenta que ela vai potencializar suas qualidades. Ela vai ajudar, compensando talvez qualidades que você não tenha, mas ela vai, com certeza, potencializar as suas próprias qualidades. Então, uma pessoa que é muito criativa, ela vai conseguir fazer um uso da inteligência artificial para fazer com que essa criatividade inerente a ela se torne ainda maior, se torne ainda mais impactante. Então, eu acho que uma pessoa que não tem essa capacidade criativa ou analítica ou de lidar com números, ela vai poder usar a ferramenta de inteligência artificial para poder compensar, para trazer mais conhecimento, mas ela vai potencializar suas qualidades. Eu tenho uma capacidade analítica e poder de lidar com números que ela é muito maior do que talvez a minha capacidade criativa, com meu senso de design, com meu senso estético. Então, talvez a inteligência artificial ela vai conseguir me ajudar a construir uma apresentação mais bonita, ou um texto mais refinado, mas uma pessoa que consiga fazer isso de forma orgânica, que já faça parte da rotina dela, que seja uma das qualidades dela, Com certeza a inteligência artificial vai fazer com que ela dê um salto nessa, na produtividade e talvez até na qualidade do que ela já entrega. Do outro lado, eu, por ter um perfil analítico mais exacerbado, por ter uma facilidade com lidar com os números, eu acho que a inteligência artificial ela tem me ajudado a potencializar o impacto que eu consigo trazer com esses números. Então, ela está potencializando minhas qualidades. Ela vai, com certeza, conseguir suprir capacidades básicas, mas ela vai de forma, acho que, muito expressiva, potencializar as capacidades de cada profissional.
Não, com certeza, né, Thiago? Porque, imagina só, supondo que hoje eu vá fazer uma campanha publicitária, eu posso até pedir para o ChatGPT, para o Midjourney ou qualquer outra ferramenta, mas, pelo menos por enquanto, né, essa minha campanha jamais será parecida como que a de um profissional que atua nessa área e faça a mesma pergunta e saiba o que perguntar e o que pedir para a inteligência artificial, né?
Exatamente. Eu acho que a gente tem uma preocupação que ela está se tornando cada vez maior. Eu acho que eu citaria dois pontos aqui. A primeira é, se todo mundo faz a mesma pergunta, eu acho que no final das contas o resultado vai ser muito parecido. Então existe talvez uma possibilidade grande de uma pasteurização sobre criatividade, sobre conteúdo, principalmente que são os temas onde a inteligência artificial generativa tem atuado ou tem com mais clareza tido mais impacto. Então acho que tem um potencial de talvez uma pasteurização na entrega das ferramentas de inteligência artificial. E aí, como você comentou, sobre fazer as perguntas certas. Não só sobre fazer as perguntas certas e sobre poder avaliar com um olhar crítico o que a inteligência artificial traz de volta para você. Porque ela é treinada em cima dos dados disponíveis e a gente sabe que nem sempre os dados disponíveis são os melhores dados possíveis. Então a gente tem devoluções de inteligência artificial que exaltam algum tipo de preconceito, que não necessariamente respeita o que a gente aprendeu e o que a gente tem evoluído do ponto de vista de diversidade e inclusão. Então eu acho que tem um olhar crítico sobre quem faz a pergunta, que se ela não está familiarizada com isso, talvez muita coisa vai passar batido. Então acho que são duas preocupações bastante importantes que a gente tem que ter e que talvez o profissional especialista, ele vai conseguir fazer a pergunta certa e vai conseguir avaliar o nível de criticidade necessário para poder avaliar a devolutiva que ele recebe.
Thiago, para a gente ir encaminhando aqui para o final, né? Como é que você acha que esse profissional de mídia ele deve se preparar daqui em diante, né? Ele até pouco tempo atrás estava acostumado com as ferramentas que já vinham aí de 10, 20 anos atrás, e agora a gente tem esse salto da inteligência artificial, né? Como é que esse profissional se prepara para o futuro?
Eu acho que cada vez mais profissional de mídia, ele tem que ter uma capacidade estratégica muito grande. Hoje a mídia tem um impacto no negócio bastante relevante. A gente tem impacto nos números gerados para os nossos clientes, no resultado que é gerado no dia a dia. Mas isso a gente alcança não só com um lado do cérebro, mas antes a gente era uma profissão que ela era muito matemática e ela era muito voltada para os números, e cada vez mais ela tem absorvido disciplinas como redação, como criação, como criatividade de modo geral, né? A gente fala que criatividade não é só você fazer uma peça bonita ou você é uma peça que seja impactante, mas é também o jeito de ser criativo, é também o jeito que você encara os números, sobre como você desenha estratégia a partir dos números, sobre como você consegue extrair o melhor insight sobre os dados que você tem disponíveis. Então, cada vez mais exercitar essa capacidade analítica, mas também incorporar temas como design, né? Capacidades como senso estético, design, redação. Cada vez mais a gente vai ter que aprender a fazer os prompts. A inteligência artificial, ela talvez não vá roubar o emprego de ninguém, ela vai ser uma ferramenta, e para que ela seja efetivamente uma ferramenta, as pessoas têm que saber utilizar da melhor forma. A gente ainda está num momento de experimentação muito intensa, e eu acho que o profissional do futuro, ele vai ter que alinhar cada vez mais expertises, vai ter que saber lidar com disciplinas totalmente distintas, coisas relacionadas à capacidade analítica e a números, e à capacidade estética e à criação, por exemplo. Então, acho que cada vez mais a gente, durante muito tempo, separava as coisas pelo lado do cérebro, né? O profissional de exatas era o cara que usava um lado do cérebro e o cara de humanas era o que usava o outro lado do cérebro. Eu acho que o profissional do futuro cada vez mais vai ter que usar o cérebro inteiro. Não vai dar mais para escolher um lado só, ele vai ter que conseguir misturar essas habilidades de exatas e humanas. É, eu falo que o mídia, ele é um tradutor do comportamento humano. Então a gente pega esse comportamento de uma determinada audiência, sobre como ele consome mídia, sobre como ele se comporta diante de um produto, para conseguir entender qual oportunidade esse comportamento, que oportunidade que ela traz para marcas e negócios, para que esses anunciantes, essas marcas se conectem com esse público. Então, essa tradução desse comportamento cada vez mais vai ter que unir as duas coisas, o lado das datas e o lado das humanas, para que esse profissional tenha cada vez mais sucesso.
Thiago, é isso. Valeu, viu? Obrigado pela tua participação aqui no podcast Canaltech. Um ótimo dia para você, hein?
Muito obrigado, foi um prazer.
Tá aí, esse foi o Thiago Fernandes falando sobre os impactos da inteligência artificial no mercado de trabalho para os profissionais de mídia. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia, no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. O TikTok anunciou que vai oferecer duas novas ferramentas para empresas e criadores de conteúdo nas propagandas: influenciadores digitais virtuais criados por inteligência artificial. Segundo a companhia, o objetivo é quebrar barreiras do idioma e aproximar a marca de seus consumidores ao empregar a IA para gerar avatares de voz e vídeo. A Kaspersky anunciou a descoberta de novos vírus para roubar dados e carteiras digitais de criptomoedas. Entre os malwares está o Scarlet Stealer, também conhecido como CryptoSwap, que tem a China, Brasil, Turquia e Estados Unidos como alvos principais. A firma de cibersegurança ressaltou em nota à imprensa que o Brasil é o segundo país mais atacado pelo malware, com 123 bloqueios detectados em 2024, atrás apenas da China. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou o banimento das vendas de drones da marca chinesa DJI. O principal objetivo alegado para a tomada dessa decisão é a preocupação com a segurança nacional, que já motivou sanções contra marcas como a Huawei e TikTok no passado. Aproximadamente 6% das ações da DJI pertencem a empresas diretamente ligadas ao governo chinês. Por isso, representantes nos Estados Unidos temem que exista alguma porta aberta para ações de espionagem dentro do território norte-americano. Agora, o projeto segue para o Senado. Caso seja aprovado, ele vai para sanção ou veto do presidente Joe Biden. A Rússia está estudando criar um ecossistema nacional de consoles com desempenho equiparado ao Xbox e PlayStation, segundo diretriz emitida em março pelo presidente Vladimir Putin. O Ministério da Indústria e Comércio avalia a pauta de organizar a produção de consoles de mesa e portáteis, bem como criar um sistema operacional e infraestrutura de nuvem para distribuir jogos e aplicativos aos usuários. Desde 2022, gigantes como a Sony e a Nintendo suspenderam as vendas de consoles e jogos físicos e encerraram lojas digitais na Rússia, como forma de boicote em resposta à invasão da Ucrânia. O YouTube anunciou o início de um teste com uma ferramenta chamada Notas, cujo objetivo é ajudar no combate à desinformação e oferecer mais esclarecimento sobre os conteúdos apresentados na plataforma. O recurso permitirá que as pessoas adicionem notas explicativas abaixo dos vídeos para melhorar a compreensão do contexto e das informações contidas nos materiais. A função será inicialmente um experimento com uma pequena parcela do público nos Estados Unidos, restrito a criadores de conteúdo com o canal em boa situação na plataforma. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado, com um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi da Natália Improta. O programa também contou com reportagens de Guilherme Haas, Daniel Trefilho, Vinícius Mosquen, Ricardo Ciosi e Bruno De Blasi. A revisão de áudio é do Wallace Moté, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!